pessoa está perguntando se Cristo segue sofrendo. E se ele segue sofrendo por nós. Sim, segundo o que nós estamos informados, segundo o que ele declara, ele continua sofrendo pela humanidade e continua sofrendo também por cada um de nós. Agora, quando se diz que Cristo sofre, quando se fala em sofrimento do Cristo, não é o que a gente entende normalmente, porque o sofrimento do Cristo não é como o nosso. O nosso sofrimento humano se dá no plano físico, está localizado no plano físico, ou está localizado no plano astral, no plano emocional, ou está localizado no plano mental. Existe também sofrimento humano no nível espiritual, mas isso é um pouco misterioso para nós. É preciso que a gente seja mais evoluído para sofrer espiritualmente. Mas existe para nós sofrimento em todos esses níveis. O sofrimento de Cristo é um sofrimento cósmico. Nós não podemos imaginar o que é, porque não temos essa referência. O nosso sofrimento tem uma referência individual ou uma referência grupal, mas não tem uma referência maior do que essas. Então, nós não podemos saber do que se trata quando, por exemplo, Maria está chorando lágrimas de sangue. Isso nós não podemos sequer imaginar o que seja esse tipo de sofrimento. Porque ela pode estar sofrendo, por exemplo, por toda a humanidade. Ou ela pode estar sentindo naquele momento o sofrimento de toda a humanidade. E nós não conhecemos isso, nós não temos esta percepção, nós não temos esta evolução ainda. Então, sofrimento de Cristo deve ser, dentro das nossas medidas, uma coisa totalmente insuportável para nós. Seria insuportável para nós. E pela humanidade talvez seria insuportável, porque não se pode imaginar o que seja o sofrimento cósmico, porque o Cristo é cósmico também, o Cristo é universal. Então, claro que se na crucificação, por exemplo, alguém perfura o seu corpo com uma lança, obviamente ele sente o sofrimento no corpo físico naquele momento, mas ele sente o sofrimento por aquela criatura que fez aquele ato. Ele tem o sofrimento pelo karma que a humanidade adquire depois de ter introduzido a lança no corpo dele. Entende? Então o sofrimento dele não se compara com o nosso. Ele sentiu o sofrimento futuro de toda a humanidade, de todo aquele grupo que estava praticando aquilo através daquele homem que enfiou a lança. Compreende como é isso? Então, não existe proporção para nós entendermos o sofrimento de Cristo. Claro que se nós, não é, ou a humanidade, fazem com que esta entidade sofra, isso deve refletir no nosso karma. Mas deve refletir o nosso karma de uma forma proporcional. Então, isto reflete no karma daqueles que estão diretamente ligados àquele fato ou indiretamente. Se nós consideramos a humanidade una, alguém que faz o Cristo sofrer entra no karma coletivo, se a humanidade é una. Agora, se você considera isso do ponto de vista individual, então, isso toma outras proporções. Essas coisas de consciência dependem de como nós estamos vendo também. E há coisas que nós podemos ver corretamente quando são reduzidas à capacidade da nossa consciência. Agora, se há um problema de consciência que ultrapassa a nossa possibilidade individual, daí por diante, nós só podemos usar a imaginação para imaginar do que se trata. A gente pode usar a imaginação. Quando a imaginação é positiva, então se você está usando a imaginação para poder entender algo desse nível, Isto é positivo. Agora, se você usa a imaginação para coisas negativas, a imaginação deixa de ser positiva. Então, essas coisas, esses assuntos de consciência, precisa que a gente se coloque para si mesmo, mas nunca devemos nos comparar com outros. Porque nós podemos apresentar um problema de consciência e cada um de vocês vai colocar para si, e cada um vai entender de acordo com o próprio nível evolutivo, de acordo com o próprio nível de consciência. Então, se você furta, ou se você mata, a consequência vai ser maior ou menor segundo a sua capacidade de compreender o que fez. Então, se você furta e para você isso não quer dizer nada, então o seu karma é menor, porque você não tinha consciência do furto. Na medida que você tem consciência que não deve furtar, aí o seu karma é maior. Quando a gente tem consciência da coisa e faz, o karma é muito maior do que a gente faz sem ser consciente. Há muitas pessoas completamente inconscientes, quase. Estão nos hospícios, estão nas clínicas, e fazendo certos tratamentos. Então, o karma do que eles fazem não é tão desequilibrador para o universo e para a mônada dele do que uma coisa que nós fazemos em plena consciência. E uma pessoa está perguntando se é possível fazer vida monástica fora dos monastérios. Depende do que você entende por vida monástica. A vida monástica é uma coisa que tem esse nome. Desde nós querendo nos recolher, querendo mudar de vida, querendo transformar certas coisas, até a vida monástica divina. Então, depende do que você entende por vida monástica. Então, segundo a sua compreensão do que é vida monástica, ou segundo o regulamento do monastério em que você entra, vai ser o significado disso. Então, se é possível levar uma vida monástica fora do monastério, depende da vida monástica que você vai fazer. Você pode fazer uma vida monástica se controlando, entrando em jejum, isso tudo fora do monastério. Agora, existe um grau de vida monástica, existe um grau que quase ninguém vive, porque é muito elevado esse grau, que é você não viver mais a sua vida. Isto é muito difícil encontrar num ser humano. Então, existe um grau de vida monástica que a alma e a mônada não vivem mais a própria vida. Elas estão em função de viver a vida segundo Deus, ou viver a vida de Deus. Isso é um grau de vida monástica que é muito difícil de encontrar. Quem encontra um grau de vida monástica desse é privilegiado ter conhecido alguém. Então, a vida monástica tem vários níveis. E dentro de um monastério também tem vários níveis de viver aquela vida. Tem pessoas que vivem a vida monástica em um monastério completamente entregues. E outras vivem dentro de um monastério a vida monástica observando a vida dos outros. Então, isso é diferente. Isto no mesmo monastério. Agora, viver a vida monástica não sendo mais ele que vive, isto quem decide é a mônada, e quem decide é a alma também. Então, aquele ser, ou aquela consciência, não vive mais a própria vida. E isso é o grau de vida monástica mais alto que existe, o mais elevado. Agora, o que está vivendo nela? Nela está vivendo aquilo que nós chamamos de Deus, isto é, aquilo se torna uma expressão divina. Isto é uma vida monástica incluída no esquema monástico, mas que na Terra eu não sei se se conhece. Agora, pode sim ter havido alguém nesse estado, mas não sei se se conhece ou se está registrado. E aqui nós tivemos uma transmissão de Taikuma, muito importante, e que ela termina assim: preparem-se para grandes transformações internas. Então veja que avisar é uma tarefa também da hierarquia, de forma que não é por medo. Preparem-se para grandes transformações internas, que são bênçãos destes tempos de transição, para aqueles que aceitam a luz como raio transformador e desestruturador de antigos padrões. Veja, a humanidade desenvolve padrões de vida, e esses padrões se cristalizam, e o universo muda, o mundo muda, e nós nos mantemos nos mesmos padrões. E aqui Taikuma, que é uma hierarquia não cósmica, serviço na Terra, diz que nós temos que nos preparar para grandes transformações internas, porque é no nosso interno que a gente faz as transformações, é na nossa consciência que a gente faz as transformações. E isto irradia, e isto emerge, e aí começam as transformações aqui fora. Mas as transformações verdadeiras não começam de fora para dentro, começam de dentro para fora. E aqui Taikuma nos diz que essas transformações internas em nós são uma bênção para esses tempos de transição, não são um incômodo, são uma bênção. Porque aí nós nos transformando, conseguimos acompanhar essas transições. E se acompanhamos a transição, não há conflito interno. E ela diz que uma energia transformadora e uma energia que está desestruturando os antigos padrões, essa energia deveria ser aceita. Porque o novo homem nascerá da luz, nascerá dessa transformação, inclusive. E uma outra transmissão nos diz que acima de toda a dor e acima de todo conflito está a verdade. Isto é, a dor e o conflito não acontecem por acaso. Atrás disso, ou acima disso, está a verdade. E nós, se buscamos a verdade, iremos recebendo aquele tanto que precisamos para lidar com a dor e para lidar com o conflito. De forma que não nos cabe reclamar e não nos cabe estranhar o que acontece. Mas nos cabe buscar a verdade, buscar as leis e verificar se estamos dentro das leis. E nós sabemos que a causa básica, a raiz do sofrimento, é por nós não estarmos em certas leis. De forma que nós sofremos porque não estamos dentro de certas leis, não estamos vivendo certas leis. E quando não vivemos certas leis, acontecem desequilíbrios e passamos a sofrer. Amar, que é o regente de Aurora, Amar, no dia 29 de outubro, disse o seguinte: que a noite escura possa fortalecer os espíritos valentes. Cada um de nós é um espírito, e cada espírito tem a sua qualidade básica. E de alguns espíritos, a qualidade básica é a valentia. E Amar diz que aqueles que são valentes se fortalecem com a noite escura. Noite escura é aquele estado de consciência onde você, que está acostumado a entender as coisas, a compreender as coisas, está acostumado a acompanhar as coisas racionalmente, está acostumado a ter experiências espirituais. De repente, isso tudo acaba e você fica numa escuridão. Você não consegue nem perceber a si mesmo. Isso chama-se uma noite escura. Quer dizer, você deixa de estar diante de tudo aquilo que você está habituado. Então está numa noite escura. E esta noite escura que fortalece os espíritos valentes. Os espíritos valentes não se fortalecem quando a gente está lendo essas coisas e compreendendo essas coisas. Isto são treinamentos, são provas, são exercícios. O espírito se torna valente, o espírito se torna preparado, é quando ele está na noite escura. De forma que, a uma certa altura, durante a transição, ou pouco antes da transição, pode haver a noite escura planetária, que muitos dizem que são 3 dias de escuridão, não sei como é que está isso na Bíblia. 3 dias de escuridão dá para fazer uma bela noite escura. Vamos nos preparar para tudo isso, não? Estamos nos preparando para tudo isso. E quando isto começar, olha, noite escura não quer dizer que essas luzes apaguem. Não quer dizer que o sol vai se apagar e que vai ficar uma noite, não. Noite escura é um estado de consciência. Aonde você está realmente no escuro. No escuro não é estar sem essa luz elétrica e nem sem a luz do sol. No escuro, quer saber, você não sabe onde está, está no escuro. Entende? Vamos nos preparando para essas coisas, porque isto vai acontecer com nós todos. Em diferentes graus, porque não se sabe no decorrer destas coisas como vamos reagir, como vamos funcionar, como vamos estar diante de tudo isso. Que a noite escura possa fortalecer os espíritos valentes. Para Amar dizer isso no dia 29 de outubro, para todo mundo, não só para os grandes místicos, os místicos é que tem noite escura. Dizendo isto para nós, que a noite escura possa fortalecer os espíritos valentes e que a paz dos tempos vindouros seja a vossa ardente aspiração e meta. Que a paz dos tempos vindouros seja a vossa ardente aspiração e meta. A paz dos tempos vindouros, não essa paz de hoje que é uma paz artificial e falsa. Tem gente que toma um comprimido e fica em paz. Isso é paz artificial. Está falando da paz dos tempos vindouros. Os tempos vindouros serão de paz. Aliás, como nós estamos no tempo real, naquela altura, se fala 1000 anos de paz. 1000 anos de paz não são 1000 anos de hoje. 1000 anos de paz no tempo real é uma paz que está. Não tem mais tempo. Então são 1000 anos de paz, para que a gente compreenda. Mas é uma paz que está. E essa é a paz dos tempos vindouros, seja a vossa aspiração e meta. Então a nossa aspiração e a nossa meta deve estar nessa paz dos tempos vindouros. Na aurora do despertar. Na aurora do despertar, porque depois disso começa um despertar para nós. Vocês sabem que nós somos tecnicamente mortos. Um ser vivo da 10ª dimensão olha para baixo, vê aqui uma série de mortos. Porque isto é morte, isto é o contrário da vida. Isto que a gente vive é o contrário da vida, é o oposto. Então quem está na outra parte nos olha e diz, vamos esperar que despertem. Vai chegar o momento deles despertarem. Despertando, saímos da morte e aí começa a aurora, começa o novo tempo. Sabe, hoje nós podemos ver essas coisas com palavras, não tem outra forma de ver isso. São as palavras. E as palavras servem. As palavras servem e nós podemos usar as palavras, ouvir as palavras e irmos nos preparando. Não é que vai ser como as palavras dizem. Você usa as palavras para esperar algo que vai chegar, algo que está aí para acontecer. O que vai ser não importa. As palavras servem para avisar que vai acontecer algo. E quanto menos você imaginar o que é, melhor. Melhor. Porque aí você fica com a mente quieta, a mente tranquila e vai entrar na coisa com muito mais facilidade, sem debates, sem luta, sem conflito. Isso é uma mensagem do dia 29 de outubro, de Amar, que fala sobre o silêncio e o vazio. E ele diz que o silêncio é a porta para o saber. Ele diz que nós só vamos saber uma coisa realmente se entrarmos em silêncio. Enquanto nós estamos fazendo barulho, enquanto dentro de nós não há silêncio, nós não podemos saber nada. Isso diz Amar, hein? Isso diz Amar, que fez todo o caminho que nós fazemos e que está nesse ponto de dizer: o silêncio é a porta para o saber. Ou fica em silêncio ou não vai saber de nada. Porque o que nós sabemos não é, não é isso? Precisa primeiro entrar no silêncio para o saber. Aquieta a mente e torna o coração sublime espelho da sabedoria. O silêncio age sem agir. Insere a consciência em esferas do saber que transcende, onde os anciãos do tempo depositaram chaves para o conhecimento oculto. Então a gente fala muito de conhecimento oculto, e é aquele conhecimento que você vai ter no silêncio. Por isso que é oculto. Ele não está escondido para que a gente não encontre. Ele é oculto porque você precisa fazer silêncio, que aí você vai ficar conhecendo o conhecimento. Acendei em espírito e tocai a cúpula dos céus, onde o tempo não tem espaço, onde o espaço não ousa tocar o vazio. Cúpula dos céus não são as várias dimensões. Nós estamos na terceira, a partir da quarta já começam as coisas a ficar mais sutis. O vazio é nada que no eterno agora é tudo. Para nós, o vazio é nada. Para lá, o vazio é tudo. Fortaleza imperecível para o adepto que, determinado, afia a espada do saber, forjando-a em fogo brando. Tem que ir com fogo brando, hein? Tem que ir devagar. Vai devagar, porque não é o caso de ter pressa, de correr. Vai forjando a espada em fogo brando. O guerreiro determinado alcança o tempo sem tempo, quando se despoja de si. Luta sem armas. Oferta ao alto a espada do saber, porque tem um coração puro e valente e trilha determinado o caminho que leva à ascese. E ele pergunta: mas onde estão os destemidos? Quem é que tem coragem de entrar nesse caminho? Onde estão os destemidos? Onde estão os que outrora ungiram a fronte antes de ingressarem no campo de batalha? Porque todos nós, antes de encarnarmos, tínhamos assinado tudo isso. Antes de começarmos a nossa série de encarnações, tínhamos firmado um documento que iríamos passar por tudo isso. Então, onde estão os que outrora ungiram a fronte antes de ingressarem no campo de batalha? Todos nós nos preparamos para isso tudo. E não é interessante que tenhamos que fazer esses preparatórios básicos a essa altura? Se nós já começamos a reencarnar preparados, será que já esquecemos? Será que a sífilis é tão arraigada que a gente até assinou um documento e se esqueceu de tudo? Não sabeis o que o destino vos reservava? Ninguém está aqui por acaso, e ninguém está aqui sem ter consentido. Assim como vocês entraram nesta sala, ninguém os obrigou a vir aqui, e vocês entraram, sentaram e ouviram tudo isto, assim vocês entraram na vida. Em grande parte já sabendo que iam viver, tendo aceito o que ia acontecer, isto tudo está no eterno presente, gente. Não está no passado, está aqui hoje. Não sabeis do tormento e do sofrimento que viveríeis em prol dos demais? Porque se você está nessas coisas bem, você está ajudando os demais que não estão bem. Porque nós nos autoconvocamos para viver estes tempos. Mas entre nós tem seres que não se convocaram para isso, hein? E nós, além de estarmos aqui, firmes, prontos, vamos ter que ajudar aqueles que não escolheram estar aqui nestes tempos. Vocês vão ver gente boa sair louca por aí, desvairada. E cabe a nós que escolhemos estar nesses tempos, porque eles não escolheram. Então tem mesmo que enlouquecer. Mas nós que escolhemos estar nesses tempos, temos que estar nesse tempo vivendo isto, porque faz parte de uma vivência do universo, do cosmos, não tem como fugir. Temos que viver isto e, ao mesmo tempo, ajudar aqueles que não sabem nada, que é a grande maioria. Não temais, porque tudo tem seu tempo e lugar. Falando isto agora, parece que vai ser trágico. Não, mas olha, tudo tem seu tempo e seu lugar. Quando chegar naquela hora, está tudo bem. Vocês podem imaginar isto? Que se vocês escolheram, se autoconvocaram para viver esses tempos, tudo tem seu tempo e lugar. Então, não adianta imaginar. Quando chegar naquela hora, vai estar tudo bem como está aqui nessa sala. Ninguém está correndo, fugindo daqui porque está ouvindo isso. E quando chegar a hora da transição, chegou a hora e chegou o lugar, vocês vão estar assim como estão aqui na transição. Preparo tem. E sabem que não tem para onde fugir. Porque a transição é universal. Não tem para onde fugir. Novas serão as bases que vos alicerçarão. Muitas serão as milícias que vos protegerão. E a aurora surgirá triunfante ante vossos olhos, e a alegria perene vos inundará, e o sangue derramado não será em vão. Novo brilho no olhar emergirá. E ele diz: não temais, discípulo da luz. As trevas que turvam vossa vista fraca é apenas sombra da luz infinita, que incide sobre o filho que retorna. Nele depositareis toda a fé. Nele tereis o alento. Nele tereis a proteção, a redenção e a libertação. O Filho do Altíssimo renova, renova, renova três vezes. O Filho do Altíssimo renova, renova, renova todas as coisas. Lançará a espada da justiça sobre o braseiro em chamas. Romperá barreiras. Tonificará os justos e qualificará os sábios, capazes de combater as forças do mal. Intensificará o fogo da purificação. O cordeiro novamente será imolado para o sacrifício final. Os justos retornarão às suas casas. Permanecerão os que se ofertaram para seguir o caminho da cristificação, que é a meta maior, foi elegida por poucos. Na senda, depara-se o pastor com um cordeiro sem mácula. esse também deve ser levado ao altar e ofertado ao Pai. É símbolo da redenção, engendrada em tua carne e teu sangue, é símbolo da nova e eterna aliança que se perpetuará em fidelidade, em confiança, para retorno da raça raiz. O cordeiro imolado representará o sacrifício final que sanará toda a moléstia e extirpará da humanidade todo o mal. Então o tempo do cordeiro imolado cessará, não mais cairá sobre a terra a espada da justiça, porque os tempos de paz emergirão no coração da nova humanidade. Imortalidade, ele diz. Eis que o fiel cordeiro, aquele sem mácula, emerge do centro da galáxia. Veja, são coisas que para nós não têm o menor sentido hoje. Coisas assim que parecem a Bíblia, que está distante, ou que é só um preparo. Isto são formas de expressar o que acontece e o que vem aí. São formas de expressar o que vem aí. São formas de expressar. Não é que vai acontecer assim, porque vai acontecer em cada um de nós do jeito que nós pudermos viver. Mas isto é uma forma de expressar para que a gente se prepare. Que a noite escura possa fortalecer os espíritos valentes. Que a paz dos tempos vindouros seja a vossa ardente aspiração e meta. Agora, a noite escura é um estado de consciência, aonde você realmente não sabe o que se passa. Você está lúcido e não sabe o que se passa. E aquilo é um treinamento, isso está em todos os livros de São João da Cruz. E aquilo você não sabe o que se passa. E se você atravessa a noite escura, e quando acaba a noite escura, você vai estar num outro ponto. Agora, só que a noite escura não é assim marcada. A noite escura pode durar muitos anos. Você está fisicamente desperto, está fazendo sua vida, mas está na noite escura na sua consciência. Então a noite escura, que São João da Cruz descreve, não? Que é a noite que ele passou por ela, a noite escura pode durar muitos anos. Tanto assim que há seres que fazem certas coisas que nunca fizeram depois de ter entrado na noite escura. Eles estão na noite escura e não sabem. Estão na noite escura e não perceberam. Porque a noite escura não é um estado do ser humano. A noite escura é um estado da alma. Então a alma entra em noite escura, isto é, a alma não vê mais o espírito. A alma fica sem ver o espírito, então a alma está na noite escura. E quando a alma entra em noite escura, ela corta com a personalidade. Porque ela está na noite escura, ela está se ocupando de viver a noite escura. Então a personalidade aqui está como se estivesse vazia. Então tem a noite escura, que é um estado da alma. E tem a noite escura como ela se reflete aqui na personalidade. Então se a alma entra na noite escura, a personalidade que está acostumada a orar, que está acostumada a meditar, e que sente o efeito da oração, sente o efeito da meditação, ela sente as coisas. Se a alma entra em noite escura, ela não sente mais nada. Ela só sente o que a mente dela desenrola ali, que não é nada de real, porque ela já sabe que não é nada de real. Ela já fica ao sabor da sua mente, dos seus corpos, do seu ego. E a alma está lá quieta, contemplando a mônada ou buscando a mônada, e cortou com a personalidade. Então existe a verdadeira noite escura, que é da alma, e o reflexo aqui na personalidade. Veja, tudo aquilo que aconteceu com Cristo, não daquele jeito, não vão te pregar na cruz, mas vai acontecer com você aquele processo. Então o cordeiro imolado, que é Cristo, isto vai acontecer com você. Isso é o preço da libertação. Se não for por esse caminho, aqui neste planeta e neste universo, você jamais será livre. Não tem outro caminho para ser livre. É que nós escolhemos continuarmos escravos. Nós não queremos nem saber de ser livre. Então vivemos assim, desse jeito. Mas aquele é o caminho de todos, para estarmos libertos de nós mesmos e estarmos diante de Deus, estarmos diante do real, né?